Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a cap 8. Dentro da noite 81,
parte 2.
De família e batia-lhe pela mãe um sentimento muito vizinho do medo. O Upe era bem tudo, resdodos os amores na sua permanente caricia, e fazia-lhe todas as vontades, comprava-lhe brinquedos, brincava com ela, e nada mais agradável para os seus curtos instantes de descanso do que ir frover com a filha o chuchicote queimado, fingir que não descobria um lenço escondido e véu a rir como riem as crianças pondo um pouco do céu sobre a terra. Enfim ele realizara a felicidade. Havia um ente por quem se sacrificava, mas que só no mundo a ele via com amor. E a cada achaque de moléstia, a cada febre violenta da menina, ficava aí perto do leito, sem pregar óleo, olhando-a e gindo que ela aí vivesse, com medo dos médicos, da família, de todos. Dos 7 anos, porém, para adiante, Maria só adoecera 2 vezes e ele estava já pensando num fenômeno de sado, já descansado, já com o sonho de um futuro risonho ao ver a filha linda, corada, sadia, quando ao entrar em casa que encontrava assim, a arder em febre. Seria grave? Seria coisa de nada. Maria continuava a agitar a cabecita, os 2 olhos injectados. Então João suspirou de novo. Teria coragem de ir até o fim, teria energia para vencer nessa nova luta. E foi ao encontro do Guimarães, que entrava acompanhado da Jesuína. A Maria sabe aquelas coisas. Parece-me sério. Vamos a ver, não te aflijas. Entrou, começou a examinar a doentinha, de 90 dentro da noite e morou o exame num profundo silêncio, em que João parecia de mar para não deixar transparecer a sua angústia. Depois pensou. E difícil um diagnóstico. Por enquanto ando vamos dar-lhe o laxativo e um pouco de quinino para combater a febre.
Quinino tem horror ao quinino.
Ora, João, deixa de tolices. Como queres tu combater a febre?
Ela tem 39.8.
Foi-se a receitar, e como amigo da casa, ordenou a Jesuína levar a receita.
Volto tarde.
Até logo. Não te aflijas, homem. João ficou no quarto, tal qual tinha entrado, com o chapéu na cabeça, a sobrecasaca aberta. Era como se tivesse recebido a notícia de que o mundo ia desaparecer. Então a sua filha doente, e grave...
Grave.
Tá. A pequena no leito crescia da agitação, erguendo os braços, sacudindo a cabeça nas travesseiras. De repente, ergueu-se atirando longe as cobertas, sentou-se. Minha filha, que é isso?
Já é tarde, vou vestir-me.
Não pode, estás doente.
Ah, quanto fogo e um fogo de artifício.
Onde estão as botinas?
Maria, olha, pói.
Ah, as baratas, as aranhas. Que porção de baratas. Vamos matá-las, vamos. As botinas era o delírio. Sem forças para retê-la, temendo dentro da noite 91 magoá-la, João acompanhou-a. A pequena corria a casa, ele precipitava-se para fechar uma ou outra janela, para amparar-lhe os passos titubeantes.
Era o delírio.
Oh. Sim, era a morte. Maria, entretanto, não caminhou muito. Súbito esmoreceram-lhe as pernas, e ele levou-a ao colo para o leito, aconchegou-a bem, ajoelhou-o na borda da cama.
Maria, descansa, não morras, minha filha. Não morras porque eu não resisto.
E sentiu que chorava, que pela primeira vez na bichorrava na presciência da fatalidade inexorável. Mas era preciso lutar. Arrancar o seu ente sim ao irremediável. Enxugou as lágrimas, as ideias um tanto confusas. Aquela calma de amor com que reagia sempre outrora se transformara numa agitação febril em que ressuvavam vontade e se perdia. Quando os medicamentos chegaram, foi ele mesmo a administrá-los. A febre continuava. Para o jantar a Aurélia entrou e ainda dá toda enfeitada no quarto.
Então que é isso?
Aurélia mal, desde que saíste, parece.
Não há de ser nada.
E grave?
Já delirou estadeirando.
Maria, minha filha. Se mandássemos prevenir a mamã.
Faz o que quiseres, deixa-me, deixa-me.
Ao escurecer, o doutor Guimarães reapareceu. A febre não cedera, antes augmentara. O médico balançou a cabeça. Era impossível fazer ainda um do 92 dentro da noite diagnóstico, mas o estado da menina inspirava cuidados. Ou se não tinham confiança nele, poderiam chamar outro para uma conferência e mesmo não o preferir. De resto a casa já tinha esse aspecto que precede as tragédias, como se o inanimado, úveis muros, os quadros, objetos sentes dos homens o arrepio da morte, a passagem da ceifadora. A família de Aurélia aparecera. A velha dogmática arrasava Guimarães e queria outro médico. As irmãs já asseguravam o caso perdido, como de costume.
A vontade de João sussobrava. Ele queria estar apenas perto de Maria, não se tirar da ali, ser único a cuidá-la. Então foi pela casa, dirigida pelas mulheres, como um vento de se ensandecimento. A primeira conferencia relegara Guimarães. Um outro médico moderno e célebre aparecera, imaginando banhos quentes de injeções hipodermicas de quinino, enchendo os aparadores de frascos e de caixetas. Batiam à porta sinistramente os fornecedores. Uma grande baieira foi instalada no quarto. Para enchê-la, cada um trazia o seu jarro d'água a ferver. João Cala afetava as portas, despia com onda delicadeza a infinita pobre Maria, tomava ao colo, depositava na banheira com um ampio. Como se estivesse a matar a filha, enquanto o médico contava os minutos. Tomava a pegar da criança, enxugava, envolvia alvia nos cobertores, que com os olhos muito abertos, um vinco d'angustius em dênibre, sendo-lhe a boca. E o médico tomava da agulha, enterrava no ventre da filha, indiferente com ver dentro da noite 93 sando. Como apesar dos lativos, o ventre continuava atônono, recorreram aos schlisteres. Ele os dava só, sabia de todos os remédios e passava a noite aos pés da cama, olhando a filha. Quando ela dormia, chorava e murmurava tão baixo que só a sua dor ouvia. Não me deixes, Maria, não me deixes. Não que eu morro, porque vieste. Pior. Para me fazer sofrer. E de uma vez em que estava assim, com a face molhada de lágrimas, ouviu a voz da filha. Ah, paizinho, quanto trabalho está tendo comigo. E não vale a pena. Meu amor, não fales, ouviste-te, dorme. Estás muito melhor. Tocou-lhe nas mãos e com efeito sentiu-as menos quentes. A febre declinara. Uma chama de esperança brotou-lhe no coração. Esperou ansioso amanhã. E quando o médico chegou, diz-lhe quase a sorrir. Está melhor. A febre diminuiu. Até-se. E do curso da moléstia. Tem 38 graus de febre. Então, o perigo ainda não desapareceu, meu caro. Sua filha tem uma grave moléstia com períodos fatas. Há quanto tempo caiu? Há oito dias. Desde esse momento os dias têm se conservado firmes de sol. Esperemos que assim continue o tempo 94 dentro da noite e meio mais uma semana e eu garanto a vida da por criança. Mas se por acaso tivermos uma brusca mudança meteorológica, uma tempestade, o abaixamento da temperatura, é difícil dizer qualquer coisa. Então se o tempo conservar-se firme. E se houver a tempestade? Certo João Duarte nunca nasci sem titira tão abraços com o destino triste. Ouvira falar de moléstias em que a variação atmosférica influi perniciosamente. Sabia mesmo o nome de algumas, mas a hiperestesia da sua angustia, a tensão neurica em que o mantinha em a imensia desastre, aquele horror de noites passadas em claro, o esforço físico de andar com a petisa ao colo já tão crescida, e esse martírio de sofrer n'alma todos os cruciantes sofrimentos fisíquicos da filhinha faziam-no perder a noção nitida das coisas, esbatiam a vida em torno do grande problema. Salvar Maria. A ideia da tempestade entrou-lhe no cerebro de matemático. Domem de ciência sem abusões, sem crendiz, como o anúncio da catástrofe que era preciso evitar a todo transe. Um tremor convulsivo tomou-o, e a sua atenção bipartiu-se entre o céu e a filha com o pavor de um primitivo diante dos elementos. Se chovesse, se no céu lindo rolasse o fragor do trovão, e nuvens negras toldassem o azul, a do firmamazul. Toda a razão de ser da sua existência naufragaria porque a filha não poderia escapar. Não se tirou mais do quarto. Passava a velar Maria e aí de vez em quando levantar a cortina, dentro dante 95 para olhar o céu, com um medo supersticioso. Era em novembro, no começo do verão, nessa época de bruscas tempestades em que amainavam os grandes calores. A temperatura subia. O sol era um disco de fogo no azul de cobalto, do céu sem nuvens. As noites se diluem num nebuloso luar cordoiro e cor d'opala. Estavam a findar os dias do plenilúnio. Iam entrar na minguante. Talvez mudasse o tempo. A febre não se cessara, queimando a fogo lento os membros emagrecidos de Maria. A nevrose da casa tivera um hiato de cansaço, à espera do acontecimento. A família dormia pelas salas, sem pouso. Aurelia tivera dois ataques com gritos despedaçadores que façaziam no seu leito a doentinha contrair o semblante numa inédita angustia de cadáver horrorizado subitamente voitado à agonia. Ele quedava-se, ouvindo o crepitar da lamparina e o tic-tac do relógio na sala de Jean, taracozeiro o tempo no pesponto certo dos segundos. Qualquer outro rumor,
o arrastar de uma cadeira na casa vizinha, as vassouradas dos varredores pela madrugada, faziam-no pensar em trovões ao longe, em quedas d'água. Corria então à janela, levantava a cortina, perscrutava o céu calmo. Ah, se não chovesse, se o milagre se desse, se Deus quisesse. Até mesmo em Deus ele acreditava, pondo a reger aqueles fenômenos que a sua ciência conhecia, um ser sobrenatural e todo-poderoso. E assim os dias passaram. 1, 2, 3, 4 dias que eram para ele a corrida do seu coração e... ao galope dos sentidos por um túnel de treva apro dentro da noite. A escura luz anunciou da vida. E dias de que contava 4 as horas e os minutos e alguns dos segundos nubos os sorvesse sedentamente num contador de fel. Dias que lhe chuchupavam das arterias anos de existência. Faça uma promessa, segredava a mulheres, vocês que acreditam. Façam uma grande promessa, eu cumprirei. As criaturas, incapazes de sentir assim, estavam afinal tocadas de respeito, lamento tanto que a criança como aquela energia humilde que a seu lado se finava por amá-la demais. O santo Surafefem. Havia oratórios na sala de visitas, no quarto da Aurelia, com velas a crepitar. E a febre continuava a resecar a pele albibrande Maria sempre, sempre sem descontinuar o ar. No quarto dia, era de madrugada, a Jaão fora várias vezes olhar o céu. Estava sentado a olhar o sono tenebroso da filha, quando pelos seus olhos passou um relâmpago. Não, era de certo a alucinação da fraqueza. Correu à cortina e quedou-se com um arrepio de horror. Grossas nuvens vinham vindo do ocidente. A luz da lua era de uma intensidade cegadora, envolvendo de tal sorte o casario que parecia-lhe 4, no brau numa atmosfera de sóia azul, coroando de beberes de frocos. Na linha do horizonte, porém, sucediam-se clarões como os que fazem os canhões ao longe a detonar. Era mesmo um canhoneio de chamas, de que ainda não se ouvia o barulho, barravam a barra do céu de putrefações lume, dentro da noite 97,